Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2018. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócio da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados no documento de divulgação arquivados pela Sanepar, e estão, portanto, sujeitas a mudança sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro de Relações com Investidores, Sr. Paulo Rogério Bragato Batiston.
Bom dia a todos. Agradecemos a participação dos senhores. Está conosco aqui o diretor de operações, Paulo de Davi, diretor adjunto, Jacques, o gerente financeiro, Abel, a gerente de regulação, Leura, o gerente de investidores, Sonival, e o gerente contábil, Osiris. Vamos para a apresentação dos resultados do segundo trimestre e acumulado 6 meses de 2018. Iniciamos com os destaques desse trimestre. Tivemos a assinatura dos contratos de programa de Curitiba, Colombo e Piraquara. Foi um avanço para a companhia a renovação desses contratos. Curitiba representa 25% da receita total da companhia. Colombo, que era uma negociação de anos já, conseguimos renovar também, que corresponde à 8ª receita da companhia. E Piraquara, que faz parte da região metropolitana também de Curitiba, que está entre as 20 receitas da companhia. Tivemos um crescimento da receita líquida no segundo trimestre de 2018 de 12,2%, nos 6 meses acumulados de 10%. O crescimento do lucro líquido no segundo trimestre de 2018 foi de 28,8%, 6 meses acumulados de 23,4%. Tivemos a margem EBIT do seu crescimento, comparado com o segundo tri de 2017, passou de 35,3% para 39,2%, e no acumulado de 35,4% para 40,1%. Realizamos também uma captação de 250 milhões por meio da 8ª emissão de debêntures. E ontem, antes de a gente fazer a apresentação ao nosso conselho de administração, recebemos o resultado que a companhia conseguiu o troféu transparência da Nefac 2018, que é considerado o Oscar da contabilidade, onde foram analisados mais de 2.000 balanços de várias companhias a nível Brasil. Então, é uma honra para a companhia ter recebido esse troféu transparência da Nefac 2018. Vamos para os resultados operacionais. No volume medido, nós tivemos uma pequena variação de 0,4 negativo, e isso nós já explicamos no começo também, no outro trimestre, que ocorreu principalmente no início do ano, em virtude de fortes chuvas e queda da temperatura. O volume faturado, devido à estruturação tarifária, que nesse trimestre a gente fecha o ciclo de um ano, e em algumas análises já a tendência já para o próximo trimestre, esse valor concretiza aquilo que a gente sempre falou em todas as apresentações. Ele volta a ficar positivo, esse volume faturado. Ligações totais, 1,8 de crescimento. Na questão de esgoto, ele acompanha praticamente a questão de água. Na inadimplência, nós tivemos 1,5, né? De inadimplência, igual ao semestre passado, e o índice de perdas 232,3. Na questão de acréscimo de ligações de água, a queda em relação ao período do ano passado foi em virtude, já, conforme já divulgado em outras apresentações nossas, de uma resolução que a companhia fez de mudança das sistemáticas das ligações, para suprimir as ligações, que seria a última etapa daquele cliente que não faz o pagamento. Então, o impacto que ocorreu no primeiro semestre de 2017 foram 54.175 ligações suprimidas, e com essa operação agora, no primeiro semestre de 2018, o impacto de suprimidos foram de 62.249, ou seja, suprimimos bem mais ligações que no período do ano passado, que acaba impactando na questão dos acréscimos de ligações. Quanto à questão de acréscimo de economias também, a queda em relação ao período do ano passado, nós tivemos no ano passado, nesse período, os conjuntos habitacionais, o famoso Minha Casa Minha Vida, eram crescimentos verticais que nós chamamos, ou seja, são ligações efetuadas em prédios do Minha Casa Minha Vida. Então, faz uma ligação de água para várias economias. Nós tivemos 1.685 conjuntos habitacionais no primeiro semestre de 2017 e 2018, 992. Então, por isso essa queda na questão das economias aí. Na parte de desempenho financeiro, indicadores de performance, nós estamos atendendo todos os COVIDs da companhia, dívida líquida EBITDA menor ou igual a 3 com 1,51, índice de cobertura de despesa financeira líquida maior ou igual a 5, a gente alcançou 6,79, dívida bancária EBITDA menor ou igual a 3, 1,58, cobertura de serviço da dívida EBITDA maior ou igual a 1,5, nós estamos com 2,26, outras dívidas onerosas por EBITDA, que o indicador é menor ou igual a 1, nós estamos com 0,64. Nos indicadores, o margem EBITDA, maior ou igual a 35, alcançamos 40,1. O grau de endividamento, na faixa de 49,3. O ROIC, 12,3. E o ROE, 14,8. Acima do mesmo período do ano passado. Na questão de receita líquida, nós tivemos uma variação de 10%, positivo. O EBITDA e a margem EBITDA, a gente já analisou aqui, passando 35,4 a margem para 40,1 e o EBITDA total, variação de 24,6%. No lucro líquido e margem líquida, nós tivemos um lucro líquido de 440 milhões, variação de 23,4%. E a margem líquida saltando de 19,4 para 21,8. Nos custos e despesas operacionais que impactam diretamente no EBITDA, nós tivemos uma variação de 2%. Se nós olharmos e analisarmos o período de 2016 para 2017, a variação foi de 13,4%. Ou seja, esse demonstra o trabalho que nós estamos fazendo intenso, voltado ao fator X, na questão de busca de eficiência e redução dos custos da companhia. A dívida líquida e alavancagem com 1,7, o COVID nosso é menor ou igual a 3, custo médio ponderado da dívida de 9,3, ante 9,4 de 2017. Na parte de CAPEX, nós tivemos a variação de 41,3% positivo. O ano passado, nesse período, estava em 316 milhões de investimentos. Nesse mesmo período desse ano, estamos atingindo 446 milhões. Na parte de despesas, comparando trimestral com trimestral, a receita líquida teve uma variação de 12%, 12,2%, o pessoal negativo de 3,1%, materiais negativo de 11,1%, energia elétrica positivo 8,5%, serviço de terceiro 6,6% positivo e as demais despesas tudo negativo. A variação de despesas no trimestre foi de 4,7% positivo, comparado ao mesmo período de 2017, sendo que 2017 para 2016 a variação foi de 8,4. Tivemos um resultado líquido no TRI de 253, 28,8% acima, um EBITDA de 24,9%. Comparando o acumulado, então nós tivemos aqui na receita líquida a variação de 10%, E aqui já impacta o reajuste tarifário que nós tivemos em 5,12 já esse ano, cumprindo todo o processo do diferimento, que foi o segundo aplicado na companhia. E também a gente traz junto nessa conta o período de 8,53 aplicado ano passado. Além disso, além da aplicação dos reajustes, nós tivemos um acréscimo de 26 mil ligações de água e 39 mil ligações de esgoto, que contribuíram para a gente atingir esse índice de 10% na receita. Na questão pessoal, no acumulado, 2,7 negativo, nós tivemos o programa de aposentadoria incentivada, implantado em janeiro 17, setembro 17 e fevereiro 2018. Houve uma redução de 4,5% do quadro funcional efetivo. Antes nós tínhamos 7.383 empregados no primeiro semestre 17. Nesse semestre nós estamos com um número de 7.054 empregados. Aqui cabe um parêntese, não estamos com concurso público aberto, portanto esse ano não haverá contratação de empregados. Estamos trabalhando com o sistema de remanejamento entre as áreas. Também nós tivemos a extinção de 44 cargos de consultores estratégicos, eram cargos de livre nomeação em junho de 2018, e representavam um custo de em torno de R$1 milhão, esses 44 cargos de consultores estratégicos, que foram extintos, ou seja, não serão mais contratados pela companhia esse tipo de prestação de serviço. Tivemos a provisão do PPE, que esse ano, conforme já mencionado na apresentação do trimestre passado, estamos provisionando o PPR trimestralmente. Então, nós tivemos a previsão esse ano, desse semestre agora acumulado, de R$41.230.000. No serviço de terceiros, a variação de 7,7%. Cabe alguns destaques aqui. Em contas como contratação de serviços de higiene e limpeza, a variação do reajuste contratual na faixa de 9,8% e inclusão de novos postos de trabalho. Os serviços de cadastro e faturamento, um reajuste contratual médio de 5,35%, inclusão de serviços de leitura nos contratos de Curitiba, aumento e terceirização de 30% da leitura na região de Londrina. Na parte de serviço de vigilância, o reajuste médio dos contratos de 8,11, nós tivemos também aumento de postos de vigilância ostensiva e monitorada em algumas unidades da companhia em virtude do aumento de furtos que vinham ocorrendo em algumas dessas unidades. Locação de bens móveis, aumentamos a frota de veículos locados em 466 veículos, em substituição aos veículos próprios da companhia. O reajuste médio desses contratos de locação, em torno de 3,6%. Na parte de serviço de cobrança, o reajuste médio dos contratos foram de 4,7% e aumento do serviço de cortes e religações, conforme a gente já mencionou nas ligações suprimidas, e a busca pelo um dos menores índices de inadimplência a nível Brasil, dentre as menores da companhia de saneamento e demais as outras companhias de 1,5, né? Então, a gente tem esse aumento efetivo dos cortes e ligações para buscar essa eficiência na questão de inadimplência. Serviços de arrecadação, são os valores que a gente paga para os bancos e redes alternativas nossas. Mas o impacto de todo esse período foi o dos lotéricos, passando de 93 centavos para 1,35. Serviços de manutenção de rede, um reajuste médio dos contratos de 5%. Nós tivemos também o aumento da área para agência de contratação desse serviço, inclusão 16 localidades da região metropolitana de Curitiba. Tivemos o serviço de remoção de esgoto, novos contratos, inclusão de nove novas estações de tratamento de esgoto e o trabalho intensivo que nós estamos fazendo agora para adequar as estações para atendimento da legislação. Na parte de despesas financeiras, nós tivemos a correção monetária do montante de 17 milhões, já vem acompanhando isso aí desde o primeiro TRI, que é aquela questão da locação dos ativos do litoral. Na parte de outros custos e despesas, amortizações e depreciações, nós tivemos o acréscimo, principalmente devido à entrada em operação, de ativos intangíveis ou imobilizados, que são obras finalizadas, no montante de R$ 640 milhões. Na parte de itens não recorrentes, se nós compararmos aqui TRI com o TRI, segundo o TRI 17 com o segundo TRI 18, nós tivemos um lucro líquido de 184 milhões no segundo TRI 17, 269 milhões no segundo TRI 18. O que impactou aí foi o lançamento do PPR, que não ocorria no ano passado, trimestralmente, a gente só fazia esse provisionamento no mês de dezembro, e nós tivemos também a questão dos efeitos tributários. Quando a gente traz o acumulado, nós temos o PAI e o PDV, o PPR, a própria taxa de regulação, que completa um ano agora também do ciclo, o acordo do IBAMA, de 18 milhões que nós apresentamos no trimestre passado, a variação monetária que nós apresentamos, e aí chegaríamos a um lucro, se não fossem esses itens não recorrentes, chegaríamos a um lucro de 498 milhões. Com esses itens recorrentes, chegamos a um lucro líquido de 440 milhões e uma margem EBITDA de 40,1. Na parte de balanço patrimonial, tivemos um incremento da dívida líquida em virtude da contratação de 250 milhões das debêntures e nosso capital de giro operacional está em torno de 24 dias. Na questão de fluxo de caixa, as nossas atividades operacionais, 628 milhões, atividades de investimento, 447. No início do período, nós tínhamos 533,888 milhões. Finalizamos o período com 342,091 milhões. Esses são os principais números apresentados aos senhores, referente ao segundo TRI 18, acumulado de 6 meses de 2018. Estamos abertos agora para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas que serão realizadas somente via telefone. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem do senhor Ivan Kreiser, da Garim Investimentos.
Bom dia. Primeiro, realmente queria parabenizar pelo excelente trabalho aí que vocês estão fazendo em termos de rentabilidade. A empresa realmente está bem redonda. Tá? A minha pergunta, eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber. Né? O que a companhia vai fazer em termos de proteção contra algum eventual populismo fiscal? A gente tem visto muita declaração de candidatos aí dizendo que vão controlar a tarifa. Eu queria saber se existe alguma salvaguarda para o acionista em relação a isso.
Bom dia, Ivan. Esse cuidado a companhia já tomou na operação que a gente realizou no final do ano passado com as Unities. Nós fizemos chamamos de travamento no estatuto social da companhia. Ou seja, a partir do momento que a agência reguladora repassar o índice para ser aplicado na companhia, ou seja, a companhia é obrigada a aplicar esse índice na tarifa. Se porventura, entre aspas, ingerência existir e vier essa demanda de não aplicar o índice, automaticamente é convocada uma assembleia dos acionistas minoritários e preferencialistas para deliberarem sobre o tema. Ou seja, o acionista majoritário, no caso o governo do Estado, não participa dessa assembleia. Então foi esse travamento que nós colocamos no Estatuto Social da companhia.
Muito obrigado pela resposta, bom?
Nada, Ivan.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, queiram, por favor, digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela, da Newfound.
Oi, tudo bem? Minha dúvida é se vocês têm alguma atualização da Gepar em relação à divulgação que eles iam fazer do balanço, checando meio que a conta que vocês estão divulgando na nota de quanto é devido entre a receita requerida e a receita verificada, que ficou, né, dividida entre 7 anos. Se já tem alguma atualização sobre isso.
Oi, Gabriela, bom dia. Nós estamos cobrando da Gepar desde aquele período lá que a gente notificou eles, mandamos o ofício da companhia pedindo a contratação da contabilidade regulatória para a gente ter todos esses números. Tivemos uma reunião recente lá no início desse mês com eles, fizemos outra informação cobrando. Segundo o que eles nos passaram para nós, estão finalizando o edital. Eles tinham feito um edital, mudou a diretoria deles lá, alguns membros. Eles estão revisitando esse edital novamente, adequando, para soltar na praça para licitação. Então, a última notícia que nós temos é que eles estão nesse ponto aqui para caminhar isso aí. Mas, assim, por parte da companhia, nós estamos cobrando praticamente toda semana por parte da Gepar e mostrando a importância de a gente ter essa contabilidade regulatória.
Ok, obrigada.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem da senhora Gabriela, da Newfound.
Foi mais uma pergunta. Em relação ao buyback que começou a ser contemplada, né, como uma possível alternativa para vocês, eu queria saber se essa agenda andou na pauta do board de vocês, do conselho, se tem alguma conclusão ou perspectiva para discussão mais detalhada sobre isso.
Gabriela, por gentileza, pode repetir a pergunta que chegou cortada para nós aqui.
Claro, se vocês, como é que está a história do buyback, né, da recompra, possível recompra das ações? Vocês estavam começando a discussão aí no Sanepar Day e como é que isso encaminhou no conselho?
Tá. Essa matéria ainda está iniciante na dentro da companhia, a gente está discutindo com as áreas aqui internas ainda, antes de a gente levar para o conselho, né? Conversamos com alguns conselheiros que veio com a proposta, tudo, e a companhia entende que esse ano, para a gente tratar dessa questão, por ser um ano eleitoral, ele é complicado nesse sentido, tá? Mas nós estamos trabalhando internamente, estudando. A gente entende que tem os pontos positivos dessa questão de recompra de ações, mas assim, nesse ano, a gente acredita que não avança esse sentido de recompra de ações por questão de ser um ano eleitoral, tá? E aí, depois, no próximo ano, acho que cabe discussão, cabe a gente montar toda a política, trabalhar isso aí e caminhar com esse sentido, sim. Porque tem muitos pontos positivos essa questão da recompra.
Tá, pode, assim, quando você fala no encaminho em ano eleitoral, porque o governo não vai aceitar uma recompra, assim, porque o recurso é da própria empresa, né? Não teria que pôr recurso adicional. Só queria entender, assim, qual é o racional, por que não funciona em ano eleitoral?
Tá, porque a gente passou num processo de UNITS onde a companhia, ou chamar governo do estado, vendeu algumas ações dela, né, que chegou no limite de 60%, e não seria por parte do governo, quando eu falo período eleitoral, porque você tem N entes envolvidos no processo. E aí você tem Tribunal de Contas olhando, você tem Ministério Público olhando, então a gente tem que tomar cuidado com todos esses entes num período eleitoral. O primeiro questionamento que eles iam fazer é por que que o governo quer recomprar ações, sendo que já vendeu tantas ações nesse período. Exemplo, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas situações nesse período que a gente fala. Não parte do governo do estado a não aceitação pela recompra, tá? É pelos entes envolvidos em todo o processo.
Tá, mas no caso, assim, foi o governo que vendeu as ações, mas a empresa teria, né, usando o próprio recurso, não seria o governo de novo, né, se pensasse em recomprando as ações, né?
Até porque nós acabamos de fazer uma operação de 250 milhões de debêntures, né? Renovamos o contrato de Curitiba, vai ser utilizado, utilizaram uma parte com capital de giro, né? E a gente teria que ir no mercado de novo buscar recurso para fazer a recompra de ações, né? Então tem que ser analisado assim, com calma nesse período. Quando a gente fala período eleitoral, as circunstâncias que envolve, tá, Gabriela? Mas a gente entende que é um caminho muito bom, um caminho tem vários pontos positivos. Eu acho que com o avanço, a evolução da companhia nesse sentido, eu acho que ela também deve caminhar também no futuro nesse caminho aí.
Ok, obrigada.
Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, por favor, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Lembrando que para fazer uma pergunta ou comentário, digitem asterisco 9. Encerramos a sessão de perguntas e respostas. Retorno a palavra ao Sr. Paulo para suas considerações finais.
Queremos agradecer a participação dos senhores na audioconferência da Sinepar e convidá-los a participar do evento da APIMEC, dia 14, em São Paulo, onde estaremos apresentando os resultados da Sinepar, fazendo parte do regramento da CVM. Bom dia a todos.
A audioconferência da Sanepar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.